Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Bem-vindos ao Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. A gente abre o programa de hoje falando de uma história real de canibalismo em Porto Alegre. Os crimes da Rua do Arvoredo, em Porto Alegre, chocaram o mundo na década de 1860. O caso foi parar no caderno de anotações do naturalista Charles Darwin. E até hoje, instiga a curiosidade dos brasileiros, especialmente dos gaúchos. O casal José Ramos e Catarina Pauser, ao lado do açougueiro Carlos Klausner, foram responsáveis por atrair vítimas para matá-las e produzir linguiças a partir da carne humana. É inspirado nessa história verídica, que virou uma lenda urbana na cidade, que o escritor e roteirista Telo Diniz apresenta o livro Os Canibais da Rua do Arvoredo. Eu conversei com Telo Diniz, que conta pra gente um pouco dessa trama e das inspirações que o levou a escrever Os Canibais da Rua do Arvoredo. Telo, que história divertida é essa?
Pois é. É interessante. Eu me divirto muito escrevendo, né? Eu não tenho aquele problema de me sentir sugado assim, por algo estranho que vem do além e que me tira todas as forças depois que eu passo um dia escrevendo, né? Pelo contrário, eu me divirto muito e nesse livro eu me diverti bastante também. Me diverti bastante.
Conta um pouquinho para quem está acompanhando a gente aqui no Autores Livros o que, que é a trama dos Canibais da Rua do Arvoredo.
Bom, o livro é uma adaptação para o tempo contemporâneo, né, de um caso real que ocorreu em Porto Alegre há 160 anos. Eu digo real em relação aos crimes cometidos, né, porque não há dúvidas de que o casal José Ramos e Catarina Pauser cometeram os crimes que estão, inclusive, em processo, em documentação pública disponível aqui no Rio Grande do Sul. A controvérsia, Anderson, é se realmente eles fizeram linguiça da carne das suas vítimas. Há, inclusive, uma grenalização aqui no Rio Grande do Sul entre as pessoas que acreditam que eles realmente forçaram, né, a população a cometer o canibalismo e os que dizem que não, que isso é uma lenda urbana. O que que eu fiz? Eu resolvi trazer para o tempo presente essa história. Criei dois personagens que se chamam também José e Catarina. Ele, estudante de gastronomia, aquele cara que está em busca do tempero perfeito, né? E ela, uma estudante de medicina, muito aplicada nas aulas de anatomia. Eles vêm morar em Porto Alegre, na rua Fernando Machado, que é a antiga Rua do Arvoredo, onde moraram os assassinos originais, vamos dizer assim. E vão morar numa casa e descobrem que nessa casa o porão está intacto e lá eles encontram todo o equipamento com os quais os originais faziam linguiça de suas vítimas. A partir daí eles começam a ver coisas estranhas, movimentações estranhas dentro da casa e começam a ser, talvez influenciados por isso ou não, manipulados pelos antigos moradores da casa. E até cometerem o primeiro crime, né, eles não têm muita noção daquilo. Depois, né, é que começam a história se fechar bem de acordo com a original. Então esse é o início, a minha proposta do livro. O livro é uma sátira, né? É uma sátira, foi a forma que eu achei de narrar uma história de canibalismo sem me incompatibilizar, digamos assim, com a verossimilhança, né? Então, assim, eu acho que fica, da forma como eu fiz, fica verossímil, porque a gente não tem muita certeza se a história realmente aconteceu. Aquele narrador é um narrador totalmente inconfiável, né? Uhum. Não se pode confiar nele. A gente fica perguntando, mas será que esse cara existe? Será que não existe? Será que essa história é verdadeira? Será que é uma fake news ou não? E entra um pouco também nesse clima, né? Hoje, que é muito comum, de fake news, que a gente não sabe se uma história que está sendo contada ali é verdadeira ou não.
Catarina é um personagem fantástico. A forma como você constrói ela, a forma como ela... A gente não vai dar spoiler, né? Mas a forma como ela vai se transformando ao longo da trama, ao longo da história, é simplesmente fantástico. Aí entra o talento do escritor Telo Diniz, né? Como foi construir essa personagem?
essa sua observação aí, ela vem ao encontro, né, do retorno que eu tenho recebido do público feminino, né? As mulheres dizem assim, ela é uma assassina, né? Ela transforma suas vítimas em carne e vende, mas a gente acaba torcendo para ela em determinadas situações, né? Porque, na verdade, se nós pegarmos todos os primeiros, as primeiras vítimas, são homens mau caráter, abusadores, né? O primeiro é um cafetão de uma zona de prostituição aqui de Porto Alegre, então a gente acaba torcendo por ela. Olha, é verdade, a personagem cresceu mesmo, e é assim, eu acho que em todo o processo criativo, eu me arrisco a dizer que os personagens, eles crescem muito na medida em que vai se narrando, né? Não que eles tomem, assim, um caminho próprio, que se tornem independentes e que se governem, mas essa linha, assim, a gente vai criando na medida em que a narrativa vai avançando, né? E a Catarina foi assim. Na verdade, a minha intenção era que o José fosse o protagonista, como na história verdadeira, uhum. Né? Você vê que é interessante isso. Na história verdadeira, o José era o protagonista, tanto é que ele foi condenado à morte e ela a 13 anos de prisão por cumplicidade apenas. Só que na minha história, ela vem a se revelar mais importante, né? O José, ele se torna um personagem quase secundário na trama. Quem brilha mesmo é a Catarina. E brilha em todos os sentidos, né? Então, ela foi crescendo, né? Foi crescendo à medida que a narrativa foi andando. Logo no início, nas primeiras páginas, ali já dá para perceber isso, quando ela assume o papel, assim, de cobrança em relação a ele, quanto a monotonia do casamento, né? A gente já percebe ali, uhum, que ela toma uma iniciativa de cobrança e de, vamos dizer assim, de liderança na relação deles. Então, eu posso garantir que surgiu a ideia, a construção da personagem, ela surgiu na medida que eu fui escrevendo o livro, né? Eu não planejei, assim, de que ela seria a personagem principal, né? E aí as situações elas vão se ajustando, né? Isso, de uma maneira geral, na criação, elas vão se ajustando, né? Ah, aqui eu podia fazer isso, vai ficar legal, eu vou emendar com o que foi feito lá atrás, e aí vai indo. Mas eu gosto muito da personagem Catarina e tenho recebido, assim, um retorno fantástico em relação a ela, de pessoas que gostam da personagem, embora ela seja uma assassina declarada, né?
Uhum. Agora, outro personagem que rouba a cena, a história, é o nosso narrador, né? O Zinit. Ele é impagável. Ele é simplesmente impagável. Quem estiver acompanhando a gente, eu recomendo ler com atenção o livro, porque toda vez que ele aparece, toda vez que ele comenta as coisas sobre o globalismo, sobre o chip na vacina que controla todo mundo, é maravilhoso isso. Como foi criar um personagem desses nos dias de hoje? Como foi criar esse personagem?
Esse personagem, ele também tem chamado muita atenção, né? Também tem chamado muita atenção, mas eu vou te dizer assim, sinceramente, ele surgiu de uma necessidade técnica. Quem conhece mais ou menos a minha obra sabe que eu tenho uma inquietação muito grande em relação a narradores e tenho um pouco de desconforto em relação ao narrador onisciente, aquele que tudo sabe, né? Que nós estamos conversando aqui, ele está narrando a nossa conversa e sabe o que eu estou pensando em relação à entrevista e sabe o que tu estás pensando em relação às minhas respostas. Isso me incomoda muito. Como é que esse cara sabe tudo, né? Mas eu precisava de um narrador onisciente, né, que soubesse tudo. Eu não me, assim, me demorei muito a decidir, mas eu fiquei um pouco de dúvidas no início, né, se adotava esse tipo de narrador. Então a forma, né, a forma que ele tem de saber o que se passa na cabeça de todos os personagens encaixou, né, com essa história, com essa bobagem que as pessoas botaram na cabeça, esse negacionismo, de dizer que tinha um chip. Isso é uma coisa mais absurda, né? Que tinha um chip na vacina e que, a partir desse chip, as pessoas seriam controladas, né, por uma entidade do mal que as transformaria em pessoas ruins como parte de um projeto de globalização do planeta. Isso aí me caiu do céu, né? Isso aí me caiu do céu. E tá aí. O cara vai ser vai controlar uma nuvem, vai ficar num lugar lá e vai controlar as pessoas, vai ficar sabendo. E ele é um voyeur, né?
Um voyeur.
Voyeur, confesso.
Ele é um com direito a cerveja e salgadinhos.
Salgadinho, queijo camembert, enfim, cerveja geladinha, e que fica no sofá ali se divertindo, bisbilhotando a vida alheia. Então, surgiu dessa necessidade, né, de eu ter um narrador onisciente, mas que houvesse uma explicação para ele saber o que se passa nas cabeças das pessoas. Então, essas pessoas aí que acreditam e que espalharam essa fake news, na verdade, me fizeram um favor, né? Me resolveram um problema muito, muito grande, né? Eu digo, pô, tá aí o narrador. Ele até tem uma parte que é engraçada, né? Que ele diz assim, ah, apareceu esse personagem, eu quero ver se esse aí é vacinado, se tem chip. Ah, tem chip. O sinal dele tá bom aqui, então eu posso, não vou ter problema. Então, eu me diverti muito com esse narrador. Eu até tive cuidado, porque uma narrativa ela tem que ter um equilíbrio, né? Eu até cortei muita coisa dele, porque senão ele ia ficar muito focado nas observações dele, né? E na verdade, eu achei que as pessoas iam ficar mais interessadas no desfecho, na narrativa do caso em si, né? Então, eu me controlei bastante. Então, eu cortei, mas deixei o essencial assim, de forma que o leitor compreenda, né, a posição dele e compreenda o que ele é e que tenha assim, uma ideia de que será que esse cara existe? Será que é um gozador? Será que né? Então, essa foi a ideia também, de deixar uma dúvida sobre a existência dele e rolar a história de uma forma divertida e que as pessoas não duvidem da narrativa, né? Ah, isso aqui é bobagem, isso aqui não pode ter acontecido. Sim, se não pode, é uma brincadeira do narrador, né?
Essa foi parte da conversa com Telo Diniz sobre o romance Os Canibais da Rua do Arvoredo, livro que você encontra com facilidade nas livrarias e portais da internet, tanto na versão impressa quanto na digital. A entrevista completa está disponível no site da Rádio Senado e nas principais plataformas de podcast. Basta procurar por Autores e Livros Dose Extra, Rádio Senado, Telo Diniz. Você acompanha agora a entrevista que fiz com a jornalista Helena Vieira, que, em Jussiape, a cidade onde nada acontecia, revela histórias de sua família. A busca por entender o pai, um católico fundamentalista, ultraconservador, ex-seminarista, que mais tarde se casaria e teria 9 filhos, é o ponto de partida da autora para escrever essa história. Foram 10 anos de pesquisa por documentos no Arquivo Público do Estado da Bahia, somados aos relatos coletados com moradores, alguns quase centenários, de cidades que são a memória viva de uma importante parte da história do país. O trabalho resultou neste livro, Jussiape, a cidade onde nada acontecia, publicado pela Folhas de Relva Edições. Vamos acompanhar essa conversa.
Entrevista.
Helena Vieira, autora de Jussiape, a cidade onde nada acontecia. Bem-vinda ao Autores e Livros. Obrigado por conversar com a gente.
Ah, obrigada, Anderson. Eu estou super feliz de estar aqui conversando com você. E fiquei mais feliz ainda de saber que você leu o livro.
Li o livro, gostei e já indico para quem estiver acompanhando a gente no Autores e Livros, porque é um livro que, de certa forma, principalmente nos dias de hoje, onde a gente tem muita tecnologia, muita informação, mas pouca história para valer, é um livro que vai atrás das nossas origens, dos nossos antepassados. E eu vou deixar a Helena apresentar esse livro para a gente. Helena, o livro é seu. Conta para a gente um pouquinho dessa história, dessa busca pelo passado.
Olha, eu vou te falar a verdade. Eu comecei não buscando o meu passado. Eu busquei só entender meu pai. Uma conversa com meu pai, porque eu queria entender. A gente não conversava muito, tinha uma relação difícil. Eu já estava adulta, já estava morando em Nova York. Eu liguei para ele, gravei 1 hora de entrevista. Fiquei, assim, tocada com o que ele me falou da infância dele, da viagem, mudança de Jussiape, no sertão da Bahia, na Chapada Diamantina, para Salvador, com toda a família. E aí eu resolvi gravar 1 outra entrevista. Fiquei com aquilo ali. Depois, eu achei que eu poderia pelo menos saber o nome dos meus bisavós, sabia o nome dos meus avós. E aí eu encontrei uma pessoa que é especializada em pesquisa de arquivo, e essa pessoa, o Urano Andrade, que trabalha na Bahia, trabalha com muitos historiadores na Bahia, ele descobriu uma montanha de documentos, muito mais do que eu imaginava. E eu fiquei atônita, né? Não sabia exatamente se eu ia dar conta de todos aqueles documentos, tudo que eu descobri nos documentos, mas dei conta. Agora a parte de escrever uma outra história.
O livro não tem autoficção, o livro traz os relatos daquilo que você encontrou, das histórias que você ouviu, né, dos mais antigos quando você visitou Jussiape. A gente fala um pouquinho mais dessa busca dos antepassados lá da cidade, mas eu li, como você disse, eu li o livro e a gente vê que o livro é uma busca por um encontro com seu pai, como você disse aí agora. Você queria encontrar seu pai, se tornar mais próximo e compreender melhor o seu Raimundo. Como foi, então, essa passagem dessa entrevista que você fez com seu pai para a decisão de colocar isso no papel?
Foi lento, não foi uma decisão imediata. Foi conversando com amigos que me estimulavam a escrever, e depois o meu primo, que estava ansioso para eu colocar a história da família no papel, ele me ajudou, encontrou uma jornalista muito jovem, muito competente, que leu os documentos e escreveu lá um relatório. O engraçado é que a gente só sabe o que que a gente. A história que a gente quer contar, depois que a gente conta, né? Depois que a gente coloca no papel. E foi isso, foi colocando isso no papel que eu comecei a entender meu pai, coisas que eu nem coloquei no livro. Porque quando você escreve um livro, o impacto continua depois que você acabou e botou, escreve fim. O impacto dentro de mim continuou, e eu continuo fazendo reflexões, eu acho que eu entendo meu pai muito. Muito melhor agora.
Você vai contando no livro do seu pai, de como ele era, do que ele passou, né? Quando ele veio da infância de Jussiape para Salvador, que a ida dele para o seminário, o acidente onde ele quebrou a perna e que o levou a ficar com a perna defeituosa, se a gente pode dizer assim, e de que
Sim.
tudo isso provocou nele, né? Porque, pelo que eu entendi, o Raimundo de antes do seminário é diferente do Raimundo de depois do seminário. Né? Que aí você até fala que o nome dele de Frei, né, tinha hora que aquela personalidade assumia o comando e ficava muito forte. Conta pra gente um pouquinho dessa relação com seu pai e da relação com a sua mãe também, Dona Yaya.
A minha relação com meu pai era muito difícil, porque ele era esse ex-seminarista que você descreveu aí, e era muito rigoroso. Se você leu a Bíblia, eu vim saber depois que meu pai se apoiava no versículo, capítulo, que mandava castigar os filhos e não ter amizade com os filhos, porque senão os filhos iam folgar. E ele seguia rigorosamente qualquer coisa que tivesse na Bíblia. Então, o meu relacionamento com ele era de muito medo. E muita carência, muita vontade de olhar para aquele pai e ter um abraço. Todos nós, na nossa família, tínhamos orgulho da integridade dele, da honradez, de pagar as contas em dia, de só fazer a coisa certa. Mas ele era rígido demais para uma criança, né, que fica carente. Depois que eu escrevi o livro, eu já tinha outra mentalidade. Infelizmente, meu pai já não estava mais. Mas eu acho que eu entendi ele. Eu entendi aquela criança que perdeu o pai quando era calça curta ainda, veio para Salvador, mudou, né? Saiu de uma cidade de 1.000 habitantes para uma cidade de 149 mil, que depois chegou a 200 e tantos mil, e resolveu ser padre, porque a mãe dele era muito religiosa, e os padres que o receberam foram pais substitutos, de uma certa forma, né? Eu vim entender isso, essa carência dele de afeto e a necessidade de se reafirmar, de mostrar que ele era uma pessoa religiosa, séria. É por isso que ele se distanciou dos filhos e acabou sofrendo com isso, né? Porque uma vez distanciado, depois para reconquistar é muito difícil.
Muito, muito difícil. E sua mãe? Você fala dela no livro? Claro, você não fala com a mesma intensidade que você fala do seu Raimundo, mas ela aparece ali em vários momentos. E a sua relação com a sua mãe?
A minha relação com minha mãe sempre foi boa, ela sempre foi uma pessoa carinhosa, de falar baixo, o oposto, né, do meu pai. Então, mas só que ela era uma mulher super atarefada, com 9 filhos. Então, ela não tinha condições de dar aquela atenção exclusiva que toda criança quer, né? Eu queria o colo da minha mãe, mas eu estava competindo com muitos. Eu sou uma entre 9 filhos. Então, você imagina, eu sou a sexta. Quando eu nasci, já existiam 5 ali para sair daí, sair do colo, que o colo é meu. Você já ficou aí demais, agora é minha vez. Então, sempre com a minha mãe, sempre ficava um gostinho de quero mais. Sempre ficava aquela coisa que não foi suficiente, não deu. Mas ela fez muito bem o papel dela, né? Foi uma pessoa afetuosa, falava com a voz mansa, e isso foi o contraponto necessário para eu estar aqui hoje.
Muito bacana. Então fica a dica, pessoal. Jussiape, a cidade onde nada acontecia, de Helena Vieira, publicada pela editora Folhas de Relva. Está disponível nas livrarias e você encontra também no site da editora folhasderelva.com.br. Helena, obrigado pela conversa aqui. Parabéns pelo livro, parabéns de coração. O livro é muito, muito bom.
Ah, eu que agradeço, fico muito feliz mesmo.
Essa foi parte da conversa com a jornalista Helena Vieira sobre o livro Jussiape, A Cidade Onde Nada Acontecia, publicado pela Folhas de Relva Edições. O livro está à venda na internet, a Amazon e no site da editora e nas principais livrarias do Brasil. A entrevista completa também está disponível no site da Rádio Senado e em podcast. Basta procurar por Autores e Livros Dose Extra, Rádio Senado, Helena Vieira. E chegou a hora do Encantos Diversos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro, que hoje faz uma homenagem ao Dia Internacional dos Povos Indígenas. Por isso, vamos conhecer um pouco da obra do poeta Edgar Borges.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, 9 de agosto marca o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Por isso, hoje, o Encantos Diversos traz para você obras do poeta Edgar Borges. Indígena descendente da etnia Wapixana e venezuelano de nascimento com nacionalidade brasileira, Edgar Borges vive em Boa Vista, capital de Roraima, desde 1991. Graduado em jornalismo e em sociologia, com especialização em comunicação social, assessoria de imprensa e novas tecnologias, já escreveu reportagens, crônicas, artigos e poemas para jornais e sites de Roraima, Amazonas e outros rincões. Os textos de hoje foram selecionados do livro Incertezas no Meio do Mundo. Para começar, ouça Dias do Começo do Ano. Nuvens de poeira vermelha escondem a nostalgia de fevereiros passados. Um dia houve chegança e as canoas aportaram na aldeia. A permanência dura o tempo que faz bem ficar aqui e ali. A poeira de fevereiro cobre carros, mesas, redes, enquanto mais metros de tempo correndo aparecem a cada hora de sol, a cada ventania derrubando folhas. O velho pó de Dão, maçã de pobre, Dirão, protege da fome, o meio sai, e nuvens de poeira fazem lama com as lágrimas empoçadas no chão. Autor premiado em 2009, foi agraciado pela Funarte com uma bolsa de criação literária e em 2010 com a de circulação literária. Edgar Borges representa a região norte no Colegiado Setorial de Literatura, Livro e Leitura do Conselho Nacional de Política Cultural. Ouça agora o metapoema intitulado Poemas Retirantes. Certos poemas morrem no meio do caminho, como caminhantes que não encontram água e secam à beira da estrada em plena véspera de inverno. Estes poemas, coitados, viram esqueletos esquecidos, jogados quase sempre, sempre, na vala comum da lixeira da cozinha ou da sala, talvez cinzas queimadas para esconder que um dia existiram. Talvez sejam levados pelos garis em meio a latas, restos de comida e fedor. Assim Nunca, mas vai se ler sobre eles, pobres textos, que culpa deles ou do autor nunca geraram o próximo verso, a próxima rima, a boa ideia que os faria continuar e ganhar um ponto final. Pobres poemas retirantes da seca das ideias. Se a obra é feita de inspiração, o seu mal foi terem sido criados e mortos à base de inanição. Jornalista, sociólogo, mestre em letras e ativista da causa indígena, Edgar Borges registra suas ações em seu blog, edgarb.blogspot.com.br. É possível ainda entrar em contato com o poeta em seu Twitter. Anote aí, twitter.com/BorgesEdgar. Para encerrar nossa homenagem, você ouve agora os versos de Museu em Reformas. Coleciono coisas inúteis, máquinas com fotos de pessoas que não quero conhecer, livros com poemas carregados de tristeza e arrogância, que não me levam à cama nem me engolem na sobremesa. Guardo em meu peito lembranças vazias de amores passados, frases com muitas vírgulas, muitas dores e algumas adjetivadas alegrias. Coleciono coisas inúteis, como três corações desiludidos, quatro sorrisos congelados, um xingamento várias vezes, engolido, e seis encontros atrasados. Não me falta espaço no quarto. Na estante e no chão cabem mil histórias. Paleontólogo de meus próprios fósseis, sou um museu fechado para reformas. Agora deixo você na companhia de Paulo Ricardo, interpretando o sucesso de Arnaldo Brandão e Cazuza, O Tempo Não Para.
Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária. Sem pódio de chegada, um beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para.
E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Se quiser saber mais sobre os livros que falamos no programa de hoje, basta dar um pulinho no Instagram e usar a hashtag Dicas Autores e Livros. Sou Anderson Mendanha e o programa contou com produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares e Josevaldo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.